Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
O entrevistado de hoje é Fabrício Quitazono de Carvalho, professor de odontopediatria e odontologia em pacientes especiais do Departamento de Clínica Infantil da FORP, que é a Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, obrigada por nos atender. Em sua tese de doutorado, o senhor estudou as manifestações bucais da doença celíaca. O que é a doença celíaca?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e de estar falando para os ouvintes aqui da Rádio USP. A doença celíaca é uma doença gastrointestinal. É uma intolerância alimentar ao glúten, que é uma proteína encontrada em alimentos à base de trigo, centeio, cevada, né? Essa doença, ela se manifesta geralmente até os 2 anos de idade com um quadro de fortes sinais e sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, náusea, vômitos, etc.
E qualquer pessoa pode ter essa doença?
Há uma predisposição genética, mas também há uma influência ambiental, né? Estima-se que cerca de 1% da população mundial sofre essa doença, mas ela é subdiagnosticada. Então, deve ter muito mais. Eles estimam em cada doença celíaca diagnosticada, existam cerca de 5 a 10 não diagnosticados ainda.
Porque essas pessoas, elas não têm sintomas, elas não sentem a doença?
Classicamente, o paciente, a doença celíaca, ela se divide em doença celíaca clássica e outras atípicas. O paciente com doença celíaca clássica, até cerca de 2 anos de idade, quando introduz alimentação com glúten na dieta da criança, esse paciente ele vai ter um quadro muito forte de sinais e sintomas gastrointestinais. Então, ele vai ter muita náusea, muito vômito, diarreias crônicas. Então, a mãe vai se preocupar muito e vai levar ao médico e esse paciente vai ser facilmente diagnosticado. O que acontece é que, a maioria dos pacientes que têm doença celíaca, eles vão ficar silenciosos. Não vai ter esse tipo de manifestação e o paciente só vai saber bem posteriormente quando a doença celíaca der alguma outra consequência.
Então existe uma grande chance dela não se manifestar, né? Dela surgir de forma silenciosa, sem esses sintomas clássicos.
Sim.
Diarreia, vômito, né? Isso também pode confundir com outras doenças, né, professor?
Sim. Se pensa na doença celíaca como um iceberg. Eles falam muito em iceberg celíaco, onde a ponta do iceberg, o que a gente enxerga, então, sob a linha d'água, seria os doentes celíacos diagnosticados, e a base toda do iceberg que fica debaixo da linha d'água, a gente não enxerga, a gente não diagnostica. Esses pacientes, eles não necessariamente vão ter algum sinal gastrointestinal da doença. Eles vão manifestar com outras coisas que às vezes não tem nada a ver com o sistema gastrointestinal, como, por exemplo, osteoporose cedo, na infância, adolescência, ou problemas de fertilidade. Então, a doença celíaca, ela passa despercebida até o momento que ela já causou uma consequência mais grave.
Então, ela vem, ela incomoda, a pessoa vai buscar o médico achando que tem como foi dito, a osteoporose, e causada pela doença celíaca.
Isso, exatamente.
E como que esse diagnóstico ele é feito somente pelo médico?
Sim, o diagnóstico é médico. O médico, na suspeita, né, de um caso, ele vai fazer a avaliação física normal, avaliação clínica do paciente. Geralmente, ele vai pedir uma sorologia, né, um exame de sangue. E depois disso, para confirmar, ele tem que fazer uma biópsia do intestino delgado por endoscopia digestiva. Então, são esses 3 passos para o diagnóstico, mas ele é feito somente pelo médico, né?
Professor, e depois de feito o diagnóstico, o senhor sabe como é feito esse tratamento?
Sim, o tratamento é simples. Ele é baseado numa dieta livre de glúten. Então, o paciente doente celíaco, ele deve permanecer livre de glúten na dieta pelo resto da vida. Com isso, todos os sinais e sintomas somem e o próprio intestino delgado ele vai voltar à sua forma fisiológica e anatômica normal. Porque o que acontece com a doença celíaca é que o glúten ele acaba interferindo no paciente que tem a doença, interferindo na anatomia do intestino delgado, nas velocidades intestinais, que é a parte anatômica que faz absorver os alimentos. absorver os nutrientes dos alimentos. Então, o doente celíaco com a dieta rica em glúten, ele vai ter como se fosse um calo no intestino e que não vai deixar passar nutrientes. Então, no fim das contas, o doente celíaco ele é um mal nutrido, mas não porque ele não come bem, mas porque ele não consegue absorver bem aqueles nutrientes que ele precisa para crescer melhor, etc.
E o senhor estava me dizendo também que o glúten engorda, né? Então pode ser uma criança, pode ser até um adulto, com um aspecto saudável, porém deficiente de nutrientes e tudo mais.
O glúten é complicado porque ele está presente em todos os alimentos gostosos. Então é bolos, tudo que leva farinha de trigo, pães, massas, mesmo a cerveja que tem cevada, que é rica em glúten. Então esses alimentos acabam... pela sua atração nutricional, né, é gostoso comer um bolo. Então, a gente, o paciente acaba consumindo bastante. Então, é complicado você falar para o paciente que ele deve parar de comer glúten. Uhum. Tanto que tem alimentos livre de glúten hoje em dia, mas eles também tendem a ser mais caros, etc.
E quando a pessoa, então, não dá a devida atenção, né, ela não percebe a doença. É assintomática, ela não sabe que tem a doença, né? Essa doença ela pode trazer danos maiores, então, à saúde.
Sim, sim. A doença celíaca, quando não é diagnosticada ou quando o paciente também não segue essa dieta livre de glúten, ela acaba sendo um fator de risco para vários tipos de cânceres, vários tipos de câncer no trato gastrointestinal. É um fator de risco para osteoporose e para outras doenças autoimunes também. E problemas de fertilidade também.
Certo. Bom, agora então nós vamos falar da saúde bucal, né? Envolvendo a doença celíaca. Como ela pode ser percebida, professor, em uma visita ao dentista?
Então, são pacientes que apresentam principalmente dois problemas que são bastante comuns. O primeiro deles é a afta. Então, a afta é aquela lesão ulcerativa que causa muita dor na pessoa quando ela está com a doença ativa. E no doente celíaco, essa afta ela aparece mais do que numa pessoa que não tem a doença. Então, a afta é uma doença autoimune também, assim como a doença celíaca. Então, se pensa que há uma coincidência de duas doenças autoimunes atuando junto na mesma pessoa. Então, a pessoa que tem muita afta e não consegue achar uma razão para essas aftas, ela é um candidato ao dentista referenciar esse paciente para o médico. O outro problema são os efeitos de formação de esmalte. Então, são pacientes que têm manchas de esmalte ou falta pedaços de esmalte nos dentes permanentes dessa pessoa. Quando a gente também não consegue encontrar uma causa para esses defeitos, também é um paciente que a gente referencia para o médico para sugestão diagnóstico de doença celíaca.
E esses sintomas bucais do qual o senhor nos falou agora, eles aparecem antes ou depois dessas outras manifestações que o senhor já falou para a gente a respeito da doença celíaca?
Então, as aftas, elas aparecem mesmo na infância, mesmo na primeira infância, de 2 a logo que se introduz a dieta rica em glúten. Né? Os defeitos de esmalte, eles são mais característicos nos dentes permanentes. Cerca de 6 anos de idade começa-se a nascer, né, e romper os dentes permanentes na criança. A partir do momento que eles irromperam com defeito do esmalte, eu posso suspeitar então de uma doença celíaca.
Isso pode, então, trazer um diagnóstico precoce. Isso, certamente, é benéfico para o paciente. Mas o que exatamente faz com que o esmalte dentário seja afetado?
O esmalte dentário é um tecido único no organismo, porque ele é o tecido mais duro que a gente tem no corpo humano, mais mineralizado, e ele se forma apenas uma vez. Ele não é como o cabelo, unha, que vai regenerando para sempre. Ele se forma apenas na época de formação do dente, que varia entre dentes, mas genericamente de 0 até os 4 anos de idade, 6 anos de idade para dentes permanentes. E uma vez formado, ele nunca mais se forma de novo. Por isso, tudo que acontecer na vida da pessoa quando está formando o esmalte, ele vai ser marcado ali naquele esmalte de formação. Marcado como? Com manchas, manchas brancas, amareladas ou mesmo amarronzadas nessa superfície, ou depressões, falhas, que a gente chama de hipoplasias de esmalte. Então, esses defeitos, eles funcionam como se fosse um registro do paciente. Se o dentista mais atento, ele vai olhar para esses defeitos pensando não só em como tratar esses defeitos na boca, mas pensando o que causou esse defeito. Então, o que causou esse defeito? Geralmente, ou doenças sistêmicas que ocorreram nessa fase da vida, ou problemas ambientais, ou mesmo genéticos hereditários.
Então, o esmalte pode ser tratado? Como que ele é tratado?
O esmalte com defeito, ele vai ser tratado por procedimentos restauradores que a gente faz no dia a dia da odontologia. Então, são restaurações, são, às vezes, procedimentos de clareamento dental, né? Ele é facilmente tratado na maioria dos casos, né?
E o esmalte dentário, ele também pode mostrar se uma criança cresceu em um ambiente contaminado pelo chumbo, né?
Sim, isso é interessante. Exatamente pensando no esmalte como um marcador de eventos sistêmicos. Então, se a criança ou se o adulto viveu numa área contaminada por metais pesados, como chumbo, por exemplo, o esmalte ele vai marcar isso na sua formação. Então, é possível de se diagnosticar uma contaminação por chumbo.
E aí, nesse caso, como que esse paciente é recebido, como que ele é tratado, ele é direcionado para um atendimento médico?
Bom, a contaminação por metais pesados, ela, se ela não for muito exagerada, por exemplo, com pessoas que trabalham em regiões de mineração, alguma coisa assim, ela não vai ser percebida clinicamente. Eu não vou conseguir olhar para o esmalte da pessoa e falar que essa pessoa foi contaminada por algum metal pesado, né? Apesar de ser possível de detectar. Na faculdade de odontologia, existem professores, como por exemplo a professora Raquel Gerlach, que ela trabalha com pesquisas nessa área que ela consegue detectar mesmo níveis baixíssimos de contaminação no esmalte de pessoas com testes que são feitos mais a nível de pesquisa. Então, fica até difícil de responder o que fazer nesses casos, porque a detecção ela não é clinicamente possível a olho nu.
Bom, e depois de detectado, então, o chumbo ou outro metal pesado no esmalte dentário dessa criança ou adulto, provavelmente, ela será encaminhada a um atendimento médico, né? E quais outras doenças podem ser detectadas pelo dentista através de uma avaliação bucal?
Então, aí são inúmeras, porque a frase clássica é a saúde começa pela boca. Então, desde viroses da infância comuns, por exemplo, rubéola, sarampo, elas iniciam com algumas lesões bucais, passando por diabetes tipo 1 ou tipo 2, elas têm manifestações bucais importantes, mesmo câncer, doenças neoplásicas, elas podem ter manifestações bucais, elas vão ter manifestações bucais, passando até pelas doenças que vão se manifestar apenas no esmalte dentário, como é o caso da doença celíaca.
É muito comum acontecer isso, uma pessoa desconhecer uma determinada doença e numa avaliação com um dentista, ela ficar sabendo, não ficar sabendo, eu sei que vocês não têm, até por uma questão de ética, né? Vocês não têm essa, mas serem encaminhadas para um atendimento médico que possa identificar essas doenças de fato?
É cada vez mais comum. É cada vez mais comum a gente, no dia a dia odontológico, referenciar pacientes para diagnósticos de doenças sistêmicas. E essa é uma cultura que deve ter dos dois lados. Tanto a população em geral saber que é importante cuidar da saúde bucal, não só para ter uma saúde bucal boa, para ter uma estética agradável, etc., para não ter halitose, por exemplo, mas também que a saúde bucal é importante para o resto da saúde sistêmica. E também do outro lado, nos últimos anos tem se aumentado muito a importância que a odontologia dá para isso também, com pesquisas em diversos níveis. Então a odontologia também está se preocupando cada vez mais com a saúde sistêmica, não só com a saúde bucal.
De quanto em quanto tempo nós devemos, então, ir ao dentista?
Genericamente, Uma visita semestral, uma visita trimestral seria interessante, né? Mas a gente tem alguns tipos de pacientes que têm mais risco de ter doenças bucais típicas, como cárie dental, doença periodontal. Esses pacientes vão ter que ser seguidos ou ter que passar por consultas com menos tempo entre sessões, tipo mensais, bimestrais, né? Mas os pacientes que têm uma saúde bucal boa, eles podem semestralmente ou até anualmente visitar o dentista.
Entre uma visita e outra ao dentista, é possível que alguma doença se instale, passe despercebida, mas que nessa visita, então, né, ou anual ou semestral, ela seja detectada?
Sim, porque algumas doenças mais graves, como câncer, elas podem ter um curso muito rápido e, às vezes, as primeiras manifestações são bucais. Às vezes, o paciente tem, por exemplo, uma doença periodontal que eu não consigo explicar de outra forma. Na verdade, é uma manifestação bucal de um câncer bucal. Uma manifestação ali de uma doença maior que o paciente possa estar tendo e que naquele semestre ela manifestou. Isso é bastante comum de ocorrer também.
E todo cirurgião dentista, ele pode detectar a possível instalação dessas doenças através da boca? Ou tem que ser um cirurgião dentista que tenha uma certa especialidade?
Não, na verdade o cirurgião dentista generalista, ele é um cirurgião dentista bastante importante porque ele vai estar atendendo a população mesmo em geral, né? Ele vai ser, a gente costuma dizer que ele vai ser o primeiro alvo da população em geral. Então, esse cirurgião dentista, desde que ele seja bem formado, que ele se mantenha estudando ao longo da sua vida, da sua carreira, ele pode prestar atenção a alguns sinais bucais que algumas dessas doenças podem ter, fazendo aí a referência desses pacientes ao médico indicado para fazer algum diagnóstico específico.
Bom, e o SUS, ele oferece, então, tratamento dentário, né? Como que as pessoas fazem para chegar até esse tratamento?
Geralmente, os postos de saúde, eles têm os cirurgiões dentistas da prefeitura ou do serviço de saúde que vão atender esses pacientes.
Então, a pessoa cadastrada no SUS, ela vai até o posto de saúde, onde normalmente ela faz as vacinas, onde ela tem as consultas ginecológicas, consultas com outros médicos, né? E lá, então, ela tem também um atendimento dentário. E é de lá que em situações mais graves, em problemas bucais mais graves, a pessoa é encaminhada aqui para a faculdade de odontologia?
Sim, é uma das vias, é o paciente referenciado pelo SUS aqui para o atendimento odontológico mais específico, mais especializado na USP.
Professor, quais conselhos ou dicas o senhor pode dar aos nossos ouvintes para uma saúde bucal perfeita?
Bom,
ou quase perfeita.
Primeiro passo sempre é a higiene bucal, né? Uma alimentação saudável e uma higiene bucal feita ali 3 a 4 vezes por dia, sendo bem realizadas, com escovação, uso de fio dental, né? As visitas ao profissional da odontologia nesse aspecto semestral ou anual, elas são bem importantes, mas eu acho que o cuidado diário é muito mais importante do que as próprias visitas. No caso específico do paciente que tem muitas aftas periódicas ou defeitos de esmalte, manchas em esmalte, ele poderia procurar o cirurgião dentista, que talvez esse cirurgião dentista ele possa referenciar esse paciente para um diagnóstico, por exemplo, da doença celíaca.
Professor Fabrício, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria de saber quais conselhos ou dicas o senhor pode dar para os nossos ouvintes.
Bom, a gente sempre dá os conselhos para os pacientes para seguir cerca de 4 recomendações básicas. Manter uma higiene bucal satisfatória, escovando e passando fio dental 2 a 3 vezes por dia. Manter uma dieta saudável, não só para a saúde bucal, mas para a saúde sistêmica também, mas para a saúde bucal especificamente, restringir ou diminuir o consumo de açúcares. manter hábitos de vida saudável, principalmente cortar cigarros, qualquer tipo de fumo, e diminuir o consumo de bebidas alcoólicas. Isso pode interferir, causar maiores riscos de doenças periodontais e também de câncer bucal. Isso é bastante importante. E manter visitas regulares ao cirurgião dentista. Acho que com essas quatro medidas o paciente vai ter uma saúde bucal muito satisfatória e, além disso, uma saúde sistêmica também boa.
Tá dado a dica, então. Eu conversei com o professor Fabrício Quitazono de Carvalho. Ele é professor de odontopediatria e odontologia em pacientes especiais do Departamento de Clínica Infantil da FORP, que é a Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor.
Eu que gostaria de agradecer também o convite. Deixo o meu e-mail a algum ouvinte interessado em responder alguma pergunta mais específica, que é o fabricio_kc, K de Quitazono, C de Carvalho, @forp.usp.br.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.